Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições, esses nossos tradicionais encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Para você, meu grande abraço, muito obrigado mesmo, né? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Papo de Gestor e nós estamos dando um pente fino, né? Um pente fino nas informações, né? Que vem tratar sobre as regularizações, né? Nós temos aí uma pauta, deu três programas, né? Nós falamos sobre o ReUBS, falamos sobre o ReURBE, conversamos um pouquinho a respeito, né, dos loteadores irregulares, meditamos sobre essas dificuldades que sobrevêm, né, sobre tudo isso, né? Fizemos uma meditação muito profunda e hoje nós vamos tratar mais um pouquinho referente a esses programas. Mas vamos falar para vocês hoje, nosso programa é muito bom, esse programa, tenho certeza que você vai gostar, porque é uma realidade de muitas cidades. Claro que eu estou olhando o laboratório, né? Meu laboratório é Caxias do Sul, mas como eu sempre digo aqui, você pode adequar este olhar pelo prisma da tua cidade. Então nós vamos falar sobre regularização de loteamentos industriais, lei, né, do zoneamento, nova lei de zoneamento da Serra. Nós vamos estar falando sobre esses pontos, né, específicos para vocês. A gente vai entender então, né, sobre essas lentes do direito urbanístico e do direito administrativo, né, que temos que destravar algumas amarras jurídicas para que nós possamos dar então, né, uma devida atenção e fomento e estratégia, porque está se formando dentro dos anéis, né, da cidade, está se formando em zonas por vezes indevidas, né, a indústrias periféricas, né? Tá surgindo tudo isso, né? E a gente vai trabalhar esse conceito todo, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais tudo isso. Nós vamos estar pautando para você, então, que tem como nós trabalharmos isso, mas com uma forma inteligente, com uma forma técnica, com uma forma de engenharia, com um olhar, né, sobre diversos primas, com muito estudo. E não da forma que está acontecendo, tá? Eu vou explicar para vocês, vocês vão ver. E aí é que está a importância de fazer essas amarras nos planos diretores, o 2030 e 2040, para agir, né, com essa visão de Lins e esse afinco técnico. Né? Então a gente precisa de criar um marco regulatório específico para essa regularização de loteamentos industriais de pequeno porte e os mini distritos, né? E nós vamos falar tudo isso para você. Vamos começar assim então? Como é que a gente vai começar essa história para você começar a puxar sua mente, trazer tua mente para esse campo e começar a refletir. Nós falamos nos nossos programas anteriores sobre as ocupações irregulares do solo, né? Loteamentos clandestinos, falamos sobre loteações irregulares, falamos tudo isso, né? Existe hoje um plano diretor integrado das cidades e junto com leis específicas de aproveitamento do solo que definem as zonas, né, as zonas para as cidades. Então tem as zonas residenciais, né, zona residencial 1, zona residencial 2, zona residencial 3, dependendo da especificidade dessa, que traz leis específicas de como serão, né, os índices habitacionais, os índices construtivos habitacionais, o tanto que se pode construir ali, a metragem, a altura para cima, a verticalização. Né, muitas vezes, como é que se fazia ali com a questão do solo, do subsolo, traz um montão de especificidades. Né? Então, em regiões, né, de mananciais, tem um determinado regramento, em regiões, né, de riscos ambientais e ecológicos, tem outros regulamentos. Né? E para cada região, né, da cidade, a especificidade desses índices, né? Levando em sério um montão de questões, né? Até mesmo as questões, né, voltadas a relevo, segurança das pessoas, deslocamentos, dentro de um mapa que olha a cidade como num todo. E tem os locais, né, específicos para que se formem os mini distritos industriais ou os distritos industriais. Né? Tem os mini distritos, os distritos, né, por assim dizer, os macroblocos industriais. São locais aonde, né, são ideados, observados e fomentados o local para que as indústrias se instalem. Então, nessa localidade, você vai ver lá, eu vou construir minha residência aqui. Não, porque o índice construtivo aqui é diferente. né? A delineação dos terrenos são outras. Então, você não vai botar um índice de uma casa nesse local. Até porque o barulho vai ser insuportável, né? O ruído, né? Tem o ruído de nessas áreas industriais, ele é diferente, porque até a taxa de som de ruído por causa da propagação da emissão de sons que vem das empresas. Fora o movimento de carretas, né? Que aí vão trazer. Então não é um local de residência, né? E assim vice-versa, né? Não é num local residencial que vai se instalar uma empresa, que vai trazer todo um cenário, né? Que vai confrontar com os locais de residencial, tá? Só o que está acontecendo? Assim como está acontecendo nas cidades, né? Está acontecendo também no nosso laboratório aqui, que os locais irregulares estão sendo ocupados, invadidos, e as pessoas estão passando a construir pavilhões, tá? Inclusive, eu posso dizer para você seguramente que dentro do círculo viário do primeiro anel, ou melhor, do primeiro distrito, está sendo utilizado para isso. De uma forma desregulada, de uma forma sem fiscalização, né, uma fiscalização muito frágil, isso em todos os municípios, uma desatenção por parte de quem está fazendo, né, esses pavilhões, e rapidamente esses pavilhões são ocupados por empresas que vêm procurar um nicho do aluguel barato, né, vêm procurar um nicho de um aluguel que é irrisório, barato, mas vão enfrentar uma série de dificuldades. Muitas vezes não tem nem sequer uma eletrificação adequada nessas localidades, né? A energia alta, né, que eles falam, né? A alta, de tensão alta, não passa nesses locais. Tem que ter um custo absurdo para levar uma tensão alta lá. Estrada de qualidade e eficiência não tem, né? Acessibilidade, o que eu quero falar nesse termo voltado à indústria? Acesso às rotas principais de escoação também não tem, né? E mais, gente, por vezes esses pavilhões são colocados próximos a córregos, que podem levar riscos ambientais com derramamento, né, de produtos químicos, que pode trazer transtornos absurdos e risco à vida humana. Riscos que vêm trazer a fauna, a floresta, à vida humana. E mais uma, né? Esses pavilhões, quando são feitos, são erguidos, por vezes até pode se maquiar o seu propósito, né? Leva-se um galpão para guardar maquinários e tal, mas logo mais adiante ele é sublocado, ele é feito locação. E lá se instala uma empresa que trabalha com produtos químicos, uma empresa que vai trabalhar com determinado produto que não se pode trabalhar. Tá lá, gente. É incrível de dizer isso. Sai você, pega e dá uma volta na tua cidade e fica observando tudo isso. O risco e a exposição. E mais, gente, tem vezes que passa, né, canais de córregos naquela área. Aquela área, sabe-se que aquela área é uma área que não tem um aproveitamento urbanístico. As pessoas vão lá, cobrem aquilo, aterram tudo aquilo lá e constroem em cima. E depois vem um perigo ambiental, um dano ambiental terrível, né? Aí colocam as caliças lá pro lado de fora daquela empresa, fica chovendo, né? As caliças enchem, derramam aquela água toda cheia daquele material que infiltra naquele solo e vai poluindo nascentes, vai poluindo os mananciais, ou muitas vezes, né, essa água poluída, essa água suja, essa água cheia de produtos químicos vai se permeando no solo, vai se infiltrando e vai chegando a lençóis freáticos, né? Ou ainda mais, vai causando todo um dano ambiental naquele solo, aquele solo nunca mais se recupera. Então, assim, percebeu a importância de tudo isso? A gente consegue mensurar, enquanto seres humanos, a importância de nós termos que criar esses distritos industriais, essas zonas industrializadas, né? Os locais destinados a esses zoneamentos, você vê, consegue mensurar a importância, né? Agora eu digo para você, como que um município, dentro do plano diretor 2030-2040, vai usar toda a sua expertise para trabalhar isso aí e não ferindo um próprio direito que nós temos, né? Porque o município que botar muita rigidez, muito critério, no sentido de exigências fora da curva, vai perder a instalação das empresas que vão para outros municípios, né? Já está acontecendo isso, é a briga aí dos municípios, né? Então, o que tem que se fazer, né, para poder evitar tudo isso? Tem que ter um estudo elaborado e tem que criar, né, nesses locais, um local delineado, com toda uma métrica, né, de ajustamento, de confrontamento, um local onde seja observado a logística, onde seja observado o uso do solo, onde seja olhado diversos critérios, e tem que se destinar, né, com incentivos fiscais, né, para que sejam instaladas ali as indústrias de pequeno porte e criando, então, esses mini distritos industriais ou os distritos, né, os zoneamentos industriais. Então, tem que ser locais que têm que receber um determinado incentivo, né, construtivo, e receber o incentivo de SSQN, né, e também um incentivo, né, para que eles possam estar lá e preparar esses locais, né, delinear esses locais, fazer todo um preparo, né, dentro de um mapa, esses locais, para esses locais estarem totalmente próximos dos maiores centros, hubs de conexão, para que tenha agilidade no ir e vir. E mais, né, já delimitar ruas largas, né, asfaltos mais espessos, uma drenagem mais robusta, já elaborar também que esses locais tenham já o local de tratamento, né? Porque imagine só a concentração de pessoas e o canto de esgoto não produz um local desse, né? Então tem que ter um local de tratamento mais robusto, né? Mais robusto de esgotamento. Tem que ter acesso a uma água, não somente uma rede hidráulica, assim como na questão dos bairros, que ela pode ser de 4 polegadas, talvez de 2 polegadas, né, como é comumente usado, mas levar uma rede maior, né, levar uma rede mais, com água mais firme, mais forte, porque essas indústrias vão precisar de consumo de muita água. E não somente consumo de água para as questões do próprio trato industrial, mas para se eventualmente for necessário uma ação de combate a incêndio, tenha lá acesso, né, aos hidrantes, tem um acesso logístico largo para poder entrar as viaturas, para poder fazer todo um atendimento. Então tem que ser um local meticulosamente preparado. E os planos diretores têm que ter esse olhar e essa visão. Por mais difícil que hoje seja, né, por mais impactante ou impactado que teu município ou as cercanias territoriais do teu município se encontrem, você tem que adotar dentro de um plano estratégico, né, de índices construtivos e tudo mais, um local muito bem aparelhado, muito bem delineado, e fazer com que haja, né, um incentivo para que essas empresas venham ali, que haja compensações de equilíbrio para que elas fujam de buscar essas alternativas paralelas, né, que depois vira uma dor de cabeça. Aí vai buscar fazer o registro, né, vai fazer o registro do seu CNPJ, vai buscar lá registrar o CNPJ, não consegue registrar, porque o CNPJ está num local indevido, né, que não se pode estar. E aí dá-se o jeitinho, né? Altera-se o endereço, diz que o endereço está em outro local, e muitas vezes pode estar, né? Porque pode botar o escritório no centro, o escritório central no centro, mas ir lá ser chamado de uma filial, né, que está distante. Então tem todo um jeitinho que é dado, mas isso tudo gera algo de imensa degradação para esses municípios. Então nós temos que perceber o quanto é urgente, né, nós tratarmos dessas questões, criarmos esses zoneamentos industriais, trazer as ferramentas jurídicas céleres, né, para dar celeridade para que esses microindústrias, microdistritos possam atender as necessidades de cidades inteligentes, né, não apenas atendendo as necessidades das moradias, mas também desses locais. Acesso à internet, né? Acesso, locais para acessos de ônibus, né? Linhas de ônibus que por ali vão passar para poder atender aquelas necessidades. Nós temos que proteger a casa dos trabalhadores, mas acima de tudo também o local aonde os próprios trabalhadores estão ganhando o seu sustento para a sua família, né? Nós temos que estar, então, entendendo que esses pilares constroem e produz um alicerce que é necessário ao progresso coletivo. E ainda, né, nós temos que olhar as cidades e entender que por mais metragem ou metros quadrados que nós temos que tentar deixar tudo meio próximo, meio compacto. E mais, entender que esses distritos industriais ou bairros industriais, eles têm de estar de uma forma bem elaborada dentro das cidades, porque vai ser drenado para esses locais uma grande necessidade de vias, né, de vias, de ligações terrestres, para que possa ter local específico para poder fazer toda a logística de levar os trabalhadores até lá. Então vai ter que ter toda uma elaboração de um plano, né, de vias, de rodovias que comportem ou que preparem para que haja o escoamento de tudo isso. E ainda, né? De nada vai adiantar um distrito numa zona que fica muito distante de grandes conexões com os hubs de ligação. Aí isso que eu falo, o que eu quero dizer com hubs de ligação logístico, né? Quer dizer de rodovias importantes de ligação. Imagine você criar um centro industrial ou um bairro industrial desconectado com tudo isso que tem que fazer com que os caminhões passem pelo centro da cidade, centro das grandes cidades para poder levar as mercadorias. Isso não, isso é inviável, né? Isso é totalmente fora da curva para a realidade de hoje. Então, tem que se pensar em tudo isso, né? Nós temos que ter esses locais onde eles já ficam próximos centros ou próximos ou muito perto dessas rodovias, para que eles possam estar recebendo as matérias-primas, possam estar fazendo o processamento, né, dessas matérias-primas, industrializando, né, transformando a matéria-prima em produto, e esses produtos já possam ser escoados livremente, né, sem essas movimentações de lá para cá, daqui para cá, prejudicar a célula da cidade, né, o andamento da cidade, para que possamos ter o comércio fomentado, para que possamos ter toda a linha de serviços trabalhando e minimizar o máximo possível do impacto no grande centro com as questões no horário do rush, no horário do pico, quando essas empresas, né, estão liberando seus funcionários para ir para casa descansar. Então tem todas essas questões que têm que ser trabalhadas. E infelizmente, as cidades no passado trabalharam isso muito mal, né? Inclusive, eu posso dizer para você, Caxias do Sul, como o nosso laboratório, né? Caxias do Sul é o laboratório que a gente olha. Ele criou-se, na década de 70, a chamada bairro Cidade Industrial, né? É o nome do bairro. Só que o Cidade Industrial, nós temos em 2026, né? Agora que está recebendo alguns pavilhões, no local onde era para estar abrigando centenas de pavilhões. Agora está começando a chegar. Por quê? Porque está tendo um projeto do governo estadual que concessionou, né, as rodovias, que nem tinha na época quando foi criada a ideia da cidade industrial, né? Nem tinha. E aí criou-se uma extensão, né? Uma RS que cruza por ali e faz uma ligação entre rodovias do estado com rodovia federal. E agora começou a virar e tem um centro de muito nicho de atenção, porque agora tem ligações, né, para poder ter a logística para tudo isso. E agora sim, está se instalando algumas empresas, agora com a concessão desse trecho vai ser duplicado, né, está sendo duplicado, então está começando a chamar a atenção das grandes empresas, dos grandes players para se instalar ali, porque a logística fica muito fácil, até mesmo para a empresa poder cumprir prazos, né? Como é que a empresa vai cumprir seus prazos se ela não tem um local adequado de logística? Já pensou um bitrem vindo para a cidade? O bitrem tem que parar em um determinado local e tem que baldear suas cargas para caminhões menores para que eles possam atravessar a cidade. E tem produtos que não tem como, né? Tem bobinas de aço pesadíssimas, coisas pesadas que até mesmo destroem, né, um asfalto dentro de uma cidade, dependendo da sua camada, vai levando transtorno porque vai fazendo ondas naquele asfalto, né? Igual nos corredores de ônibus que agora são de concretos em muitas cidades desse nosso país, para poder dar conta da demanda, né, sequenciais de peso que ali correm todos os dias por cima de todos eles, né? Então você para analisar, vai levando prejuízo para a cidade, vai dando um impacto, né? Um impacto no caixa livre do município com manutenções, que todo o dinheiro arrecadado com ISSQN e outras arrecadações, o retorno do ICM, não dá conta de cobrir todas as despesas. Então por isso que é necessário estar atendendo tudo isso. Muito bem, nós estamos encerrando já, caminhando o nosso programa para o encerramento, e eu quero dizer para você que viu como é importante o planejamento de uma cidade, né? A gente que nós temos costumeiramente, estamos atentos, cuidando das nossas famílias, cuidando dos nossos dias a dias, a gente nem para ver o quanto que tem que ser articuladamente pensado uma cidade, estrategiado, e tem que ter planejamento. As cidades, elas são organismos vivos, que nós não sentimos os impactos de suas mudanças dentro de uma temporalidade, assim como nossa casa, que a gente sente, né, mês a mês, ano a ano, a cada 2 anos, a cada período, né, a gente vai acompanhando o crescimento dos filhos, a gente vai vendo. As cidades não, elas vão se metamorfoseando com o passar dos anos. Muitas vezes regiões onde tem moradias, começa a se instalar um pavilhão, aí vem outro pavilhão do lado, quando você vê, se instala lá de forma irregular, indústrias barulhentas, aí afasta os vizinhos, têm que sair de lá, botam apartamentos para vender, ninguém mais quer comprar apartamentos lá, há um prejuízo imobiliário muito grande naquela região, e aí as pessoas que moram externamente, fora, não presenciam aquilo lá, aí param para ver que lá começa a gente querer alugar e ninguém quer alugar. Então tem várias coisas, né? E as cidades vão se mesclando com o passar do tempo. Aí quando você vai ver, passa 10 anos, que é muito rápido. 10 anos para uma cidade não é nada. 20 anos para uma cidade também não é nada, né? É outro tipo de temporalidade. Passa tudo, vai ver, tem problemas crônicos que não conseguem mais desatar. Tem nós que não conseguem mais se resolver. Por isso que tem que ter estratégia no início, né? Quando nasce com estratégia, tem a certeza que o plano, né, o alvo, né, o objetivo é alcançado. E o objetivo traçado que traz aí desenvolvimento, crescimento e sustentação e saúde para as cidades, tá? As cidades inteligentes vão pedir tudo isso. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência. Até o nosso próximo encontro com mais um de nossos programas. Eu desejo tudo de bom para você. Deixa eu falar para você qual vai ser o nosso próximo programa. Nós vamos falar... Ah, isso é importante, tá? É um tema importantíssimo. É a reforma tributária nacional, né, que vai trazer um impacto no caixa livre dos municípios produtores. Vamos falar sobre tudo isso, tá? É interessante. Inclusive tem nota digital, tem um monte de mudanças para o homem do campo, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso. Ah, eu quero trazer um assunto também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar sobre tudo isso. Eu vou trazer um plano de entendimento para vocês, para você ver. E eu tenho certeza que depois desse programa você vai ficar, meu Deus, eu não sabia. Eu passo meus dados de lá para cá, daqui para lá, de tudo quanto é hit, não sabia que os riscos que isso tem, tá bom? Abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.